Manhã de terça-feira, dia 13 de julho, vai começar a Antena Aberta, edição António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Ontem, o advogado Luís Filipe Vieira, na TVI, revelou que, apesar de estar detido em casa e de ter de pagar uma caução de 3 milhões de euros, o advogado Magalhães e Silva disse, portanto, que o seu cliente pondera retomar as funções de presidente do Benfica. E disse também que Vieira ficou amargurado quando soube que Rui Costa tinha assumido a presidência do clube. Hoje à tarde, na Luz, vai realizar-se uma reunião dos órgãos sociais do Benfica. De acordo com o Jornal de Notícias, a atual liderança de Rui Costa pretende avançar com eleições antecipadas. E ficou também a saber-se hoje na imprensa, pelo JN e pelo Correio da Manhã, por exemplo, que Vieira tinha tudo preparado para vender 25% do capital do Benfica, Rosa Azevedo.
O sócio de Luís Filipe Vieira só tem oficialmente pouco mais de 16% da SAD do Benfica, mas estava a negociar a venda de 25% do clube. José António dos Santos foi avisado da oferta pública de aquisição 4 meses antes pelo presidente do Benfica, adianta o Jornal de Notícias. De imediato, o Rei dos Frangos começou a comprar títulos a pequenos acionistas. Pagou 3 euros por cada ação, quando sabia que iam ser vendidos a 5 euros. Se este negócio não fosse travado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, teria rendido 14 milhões de euros de lucro a Vieira e José António dos Santos. O Correio da Manhã adianta que o então presidente do Benfica tentou negociar a venda de 25% do clube, primeiro com o grupo chinês, mas foi com o empresário americano John Textor que assinou um contrato promessa de compra e venda. A CMVM está a investigar a estrutura acionista do Benfica para perceber a venda de ações dos últimos meses. O Jornal de Negócios avança que o regulador pode mesmo suspender os direitos de voto na Benfica SAD.
Bom dia, Susana, aliás, Soraya 40. Obrigado por estar connosco, é advogada, especialista em Direito do Desporto. Agradeço-lhe a amabilidade em estar com os ouvintes da Antena 1 esta manhã. Doutora Soraya 40, em primeiro lugar, e de forma a não comprometer, evidentemente, os seus compromissos éticos, viu a entrevista ontem do advogado de defesa de Luís Filipe Vieira? Que considerações é que pode fazer?
Infelizmente, não vi a entrevista na íntegra, só os excertos que têm sido veiculados pela comunicação social, entretanto. Como é óbvio, e já fazendo esse disclaimer que por onde começou, não me compete a mim estar da conduta do colega ou das declarações que mesmo preferiu. Parece-me que, dentro daquilo que ele disse, será aquilo que é a normalidade, ou seja, voltou a explicar daquilo que vi, que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, não renunciou a qualquer dos cargos que tem dentro do clube, que ele fez foi uma suspensão, e que agora, consoante o rumo das coisas, ponderará o que tem a fazer a seguir, uma vez que esta suspensão, tendo caráter temporário, como tem qualquer suspensão, não se pode manter durante muito mais tempo, especialmente o estado, o timing que estamos a enfrentar em termos de calendário desportivo.
Aí está. Entramos então naquela que é a matéria essencial da nossa conversa, Soraya 40, advogada especialista em Direito do Desporto. É capaz de fazer o favor de explicar aos nossos ouvintes o que é que está em causa? Hoje vai haver uma reunião dos órgãos sociais do Benfica. O que é que se pode esperar desta reunião?
Bom, aqui o primeiro ponto é distinguir aquilo que vai ser a reunião do Conselho Diretivo, não é? Porque vai haver uma reunião, pelo menos pelo que tem sido avançado, irá existir uma reunião prévia só do Conselho Diretivo e do Conselho de Administração, portanto, o órgão executivo do clube, e depois disso vão provavelmente fazer aqui um balanço do que está a acontecer e do que é que pode ser feito de seguida, e depois então irá ser realizada a reunião do plenário dos órgãos sociais. O que é este plenário dos órgãos sociais? Exatamente, cada órgão tem a sua autonomia própria e decide em razão das suas competências e das suas funções. No entanto, está previsto pelos estatutos do Benfica que existe um órgão consultivo, que é então este plenário dos órgãos sociais, em que eles, de forma para também ser mais fácil para os ouvintes perceberem, de forma normal, ordinária, é um órgão que já por si reúne de 4 em 4 meses, para fazer um balanço do estado do Benfica, neste caso, para fazer um balanço do que está a acontecer, de quais situações que possam estar a existir. Também serve para emitir pareceres sobre questões que possam ser levadas à sua apreciação, ou emitir até sugestões do que pode ser feito consoante as situações que estejam em calha. No entanto, há que ressalvar que da leitura dos estatutos do Benfica não resulta, pelo menos a meu ver, qualquer competência vinculativa em termos ou poderes de deliberação em termos, por exemplo, de legitimar agora a substituição que ocorreu do presidente Luís Filipe Vieira. Não cabe neste órgão fazer a legitimação do anúncio que foi feito há dias por Rui Costa, nem compete qualquer poder decisivo. Tem basicamente funções de, digamos assim, balanço e definição de estratégias. Portanto, há que distinguir isso. É claro que vão resultar tanto de uma da reunião prévia da direção como depois da reunião do plenário, hão de resultar conclusões que depois poderão, como é óbvio, e deverão ser postas em prática. Quais é que vão sair dali? Tendo em conta a multiplicidade de hipóteses que temos e concluímos no presente momento, poderia estar aqui o resto da manhã a avançar com hipóteses do que poderia acontecer, mas seria sempre especulação.
Sendo certo que dentro dessa multiplicidade de possibilidades que a senhora acaba de referir-se, Soraya 40, há a hipótese de marcar eleições antecipadas?
Pode ser uma das hipóteses, mas para chegarmos à parte das eleições antecipadas terá que ser decidida outra coisa prévia, que é se os órgãos, se neste caso a direção, se renunciou aos seus cargos em peso e, portanto, em termos de linguagem corrente, se demite em bloco para fazer então cair o presidente, e fazendo isso, aí sim o cenário tem que ser a marcação das eleições, que ainda assim nunca aconteceriam antes de setembro ou outubro. Portanto, os órgãos, ainda que demitindo-se, ficariam em funções de gestão corrente para que não houvesse aqui uma vacatura de cargos e o próprio clube ficasse aqui sem ninguém que fizesse a gestão e sem poder de decisão sobre coisas que agora, nesta fase da época desportiva em que estamos, é urgente tomar certas decisões. O mercado de transferências, temos as competições que estão a começar e, portanto, ainda assim, essa hipótese a ser ponderada, os órgãos sociais que agora estão ficariam em funções até à marcação das eleições, que seria talvez também a maneira mais limpa e correta, ou se calhar a maneira mais
clara,
isenta ou clara de tomar qualquer decisão e também de legitimar qualquer tipo de funções ou cargos que possam advir depois de uns órgãos sociais para outros, ou seja, de um mandato para outro. Imagino, por exemplo, que membros da atual estrutura de órgãos sociais pretendam candidatar-se às eleições, é sempre muito melhor que se demitam, fica aqui estanque e depois podem candidatar-se de uma maneira livre, consoante aquilo que acharem que é melhor para eles.
Como é que pode ajudar-nos a interpretar esta notícia da tentativa de venda de 25% do capital da Benfica SAD, e que terá sido feito, sublinho, em segredo, com o apoio de José António dos Santos por parte de Luís Filipe Vieira?
Isto aqui tem a ver mais, e as notícias têm sido veiculadas, é mais pelo facto de ter sido, lá está, feito em segredo. E o mercado de valores
imobiliários... E o
segredo imobiliários...
é que configura o ilícito, eventualmente.
O ilícito, porquê? Porque é grave crime o abuso de informação privilegiada. E como é óbvio, um negócio destes a ser feito em segredo e só a passar a informação para um investidor, neste caso, é uma informação privilegiada que vai condicionar também os outros investidores de uma maneira Nativa, portanto, o que é que acontece? Este investidor sabia do negócio de antemão, pode-se antecipar, lá está, e vimos na, ouvimos na peça dizer que estava a comprar ações a 3 euros, sabendo, e aqui está logo uma condicionante positiva para ele, que depois, posteriormente, iriam ser vendidas a 5 euros, informação que os outros investidores não possuíam e que, portanto, condiciona negativamente a sua decisão de investir ou não e ainda gera a concorrência desleal, porque não podem, não têm toda a informação que é necessária para proceder então ou à decisão de investir ou não. E daí o mercado de valores mobiliários leva isto e leva esta questão muito a sério e configura então a prática de um crime, este abuso da informação privilegiada que não é levada ao conhecimento público em geral, a não ser numa fase já que se entenda estarem reunidas as condições para isso.
Quando ficamos com a informação de que a CMVM pode impor a suspensão dos direitos de voto de alguns investidores, o que é que isto quer dizer, Soraya 40?
Isto tem a ver também com, para já, tem a ver com as consequências legais exatamente da prática do crime de abuso de informação privilegiada. Lá está. Se tem a... o conhecimento de que existe um investidor que é um acionista que acaba por ter uma informação privilegiada em relação aos outros todos, consegue-se perceber que ele também vai estar em posição para votar em qualquer deliberação que envolva aquele conhecimento que ele tem, que mais ninguém tem, que depois pode condicionar de alguma maneira qualquer deliberação que venha a ser tomada. Então, assim, de forma preventiva, digamos assim, não é para mentir isso, mas de forma a que não seja prejudicada a integridade da deliberação que vai ser tomada, quando se sabe que o administrador ou o investidor ou o acionista teve então acesso a essa informação privilegiada, pode suspender os seus direitos dentro da organização. Neste caso, como acionista, ele teria direito de voto. Neste momento, para a cautela, à prudência das cautelas, fica suspenso, pelo menos até se averiguar a extensão em que foi feita esta transmissão de informação privilegiada.
Estou a conversar com a especialista em Direito do Desporto, só agora chegou ao contacto com este programa, chama-se Soraya 40, é advogada. Queria voltar um pouco ao início da nossa conversa. A atual direção pode demitir-se para convocar eleições? É este um cenário que lhe parece mais razoável, como dizia há bocadinho, aquilo que pode ser o caminho para tornar as coisas mais claras neste processo de seguir em frente?
É, a meu ver, o caminho mais claro, mais idóneo para rapidamente ultrapassar o clube, ultrapassar esta crise de uma maneira o menos lesante possível, não é? É claro que o clube, no momento em que vai e é tido em praça pública pela conduta de, ainda que não, ou melhor, neste caso assuma quase um caráter de vítima, não é? A verdade é que o clube está lesado, o nome e a reputação do clube saem sempre lesados quando este tipo de situações acontecem. E as coisas no futebol e no mundo desportivo passam-se a uma velocidade muito mais rápida do que o normal e, portanto, há que procurar sempre uma solução que o mais rapidamente possível reponha a ordem e a calma e a serenidade necessária para continuar a vida desportiva do clube. Portanto, parece-me que, ainda assim, seria a decisão que mais rapidamente traria calma ao clube. No entanto, não estaria livre de perturbações ou de momentos mais conturbados, não é? Porque, primeiro, estamos em julho, mesmo organizando as coisas a tempo recorde, lá está, estaríamos em setembro, outubro, o clube já estaria em competição. Entretanto, como é óbvio, vai haver, e espera-se isso, não é? É um bocadinho de futurologia, mas é isso que se espera, vai haver facções, vai haver candidatos e no meio disso tudo, a situação toda que se está a passar há de ser uma arma de campanha, seja lá para quem for, o que também não beneficia nada ao clube. Portanto, seria a solução mais rápida e limpa, digamos assim, mas para chegarmos lá ainda há muita coisa que é capaz de prejudicar o clube em termos de até se repor a normalidade.
Muito obrigado, Soraya 40, pela sua colaboração com a Antena 1 esta manhã, especialista em direito do desporto, advogada, que nos ajudou a entender algumas das linhas que traçam e definem este caso, que tem ainda muito, muito por esclarecer. Vamos dar oportunidade a quem se inscreveu através do 822-0101 ou 22-33-99956 para trazer aqui também o ponto de vista e as respostas às perguntas que servem para lançar o debate. José Santos está connosco em Vila do Conde. Bom dia.
Muito bom dia. Eu, antes de mais, quero dizer que sou benfiquista, sou sócio há bastantes anos. Isto realmente é uma situação bastante lamentável e que o Benfica é que é a principal vítima. Mas ontem eu estive atento à entrevista do senhor advogado, do senhor Luís Filipe Vieira, e de certa maneira achei caricato, porque ele é inteligente no sentido de que assume todas as situações que para qual o Luís Filipe Vieira está, portanto, foi tornado arguído, não é? Ou seja, o que ele rebate, argumenta, não é? É que estas ações que o seu Luís Filipe Vieira fez não são ilegais. E realmente não vai, não é, provar que são ilegais. Porque senão vejamos. O que ele diz, e não respondeu às perguntas do cabalmente do entrevistador, e, por exemplo, na parte do fundo, não é? Do fundo do empréstimo do novo banco, de 54,3 milhões de euros, que ele fez, e que depois foram comprados pela Davidson Kempner, mas supostamente eles já foram comprados por este fundo com instrução de que iam ser vendidos ao senhor dos Francos com uma mais-valia de 1 milhão e 400 mil. Ou seja, não há, não, se calhar não é legal o filho do seu Luís Filipe ver e dizer a esta: olha, vocês comprem aqui ao novo banco, que era a carteira Nata 2, por 6,4 milhões, porque eu já tenho aqui um comprador que vos vai comprar por 8 milhões, certo? Ou seja, claro, isto não é ilegal. Eticamente vamos falar nisso, porque eticamente é reprovável, não é? E é enganar as pessoas, não é? Pronto, mas se calhar até nem é ilegal. Em relação àquela situação também dos jogadores, do Bruno Macedo, que supostamente, se eu fui expor, ficava com algum dinheiro desse, não é? Supostamente, também ele disse na entrevista que não estava em causa o valor dos jogadores, ninguém pôs em causa o valor dos jogadores. Mas repare, se o senhor Vieira, pelo Benfica, comprou, imagino, 10 jogadores ao seu Bruno Macedo, e ele não inflacionou de forma nenhuma a comissão que tinha que ganhar, era a comissão normal. Portanto, uma coisa completamente normal. Ou seja, ele comprou 10 jogadores porque é amigo do Luís Filipe Vieira. O Luís Filipe Vieira comprou o amigo: olha, pá, vendes-me aqui 10 jogadores e levas a tua comissão normal. Mas depois há uma forma que é, como há negócios pelo meio do seu Luís Filipe, ele vai comprar imóveis do seu Luís Filipe a um preço mais alto. É uma forma de entrar o dinheiro. Aqui também é difícil provar que é uma ilegalidade. Agora, este, eticamente, repare, e depois a parte da OPA que já foi aqui falada, é inacreditável. Portanto, seu Luís Filipe Vieira, se realmente gosta do Benfica, não tinha que suspender, tinha já que ter demitido, porque isto é uma atrapalhada. Repare, não interessa se, interessa que isto é por esquemas que supostamente até podem ser legais, eticamente é uma atrapalhada e para mim até será quase crime. Não consigo, para o seu advogado, dizer se é. Mas isto não pode ser. Portanto, isto é uma chicospertice, desculpa lá a palavra,
Não,
é uma
tudo bem.
chicospertice.
Essa interpretação que o José Santos está a fazer é na presunção de que tudo isto é complexo e é perante os indícios que temos, e julgo também, assumindo a presunção de inocência de Luís Filipe Vieira,
Exatamente.
até porque, até agora, em tudo o que disse o José Santos, há, da sua parte, a convicção de que as notícias que têm sido veiculadas não indiciam para já. Eventualmente, e sublinho isto, e é com muito cuidado que faço esta afirmação, a eventualidade, dizia, de não haver, não há até agora, nenhum crime provado, pelo menos não há acusação ainda.
Exatamente, pronto, mas eticamente, não é? As pessoas, nós reparamos, e exatamente, ninguém está a dizer que ele fez ou que não fez, eu só estou... isso são factos. E os factos é que realmente ele está a prejudicar o Benfica e nós temos que ser, eticamente, não é? Temos que estar acima de tudo. Se o seu Luís Filipe Vieira gosta tanto do Benfica como diz, eu não duvido que seja benfiquista, mas pronto, se gosta tanto do Benfica como diz, realmente tem que libertar o Benfica já disto. E o que tem que se fazer? Realmente, agora o Sr. Rui Costa assumiu um bocadinho também, acho que não esteve muito bem a presidência, porque não esclareceu nada, podia assumi-la, mas de outra forma, acho que não foi aquilo, foi, não sei explicar o que é que foi aquilo, mas pronto, acho que ele deve vir agora nos dizer a nós benfiquistas que realmente está ali para servir o Benfica e que põe exatamente na mão dos sócios agora o futuro do Benfica, que é isso que nós queremos e que isto realmente acabou para o Sr. Luís Filipe Vieira e para esta também, os órgãos sociais que estão lá tão feridos de morte, e eu acho que não tem condições, e eles sabem que não tem condições.
Vamos transferir agora a oportunidade de intervenção para a Guarda, obrigado José, para ouvirmos em direto da Guarda, como dizia o Manuel Campino. Bom dia.
Muito bom dia, Sr. Otávio Jorge, bom dia, seus ouvintes. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, sou há 60 anos a simpatizante, fui sócio do Benfica e deixei de ser sócio precisamente por inflações já na altura de ordenados a certos jogadores, nomeadamente quando o Berto Coelho passou de 100 contos para 1000. E eu deixei de pagar as cotas porque achei que era uma coisa muito rigorosa na altura porque os ordenados eram pobrezinhos e baixinhos. O que é que acontece? Acontece que o Sr. Luís Filipe Vieira, eu como benfiquista só tenho a agradecer toda a obra em que ele engrandeceu, ele levantou, ele fez desenvolvimentos, ele na academia pôs tudo o mais moderno que há, foi uma pessoa impecável. Agora, foi apanhado, ainda não está esclarecido, mas não há fumo sem fogo e o fumo é de várias frentes. Foi apanhado com uma série de situações. Para mim, a mais grave foi ele esconder à administração da SAD o negócio que ia fazer da venda dos 25% de ações. Portanto, a esconder isso, também escondeu outras coisas. E a imprensa escrita e a imprensa da televisão e não sei o quê, e os inteligentes dos senhores advogados, eu vou dizer sinceramente, já disse a dois advogados, e vou dizer agora para todos ouvirem, eu só preciso de um advogado para me ensinar a traficar, a aldrabar ou a mentir. De resto não preciso de advogado para nada, porque tenho inteligência suficiente para me saber não meter em confusões. E ninguém diz que, só diz que o Sr. Luís Filipe Vieira e a direção têm que se demitir toda porque têm conhecimento, a direção entende que têm conhecimento daquilo que o Sr. Luís Filipe Vieira fazia. É totalmente mentira, porque há maneira de falsificar assinaturas e de fazer negócios sem que A, B ou saiba. Portanto, as faturações das compras dos jogadores, o Sr. Luís Filipe Vieira tomou várias vezes, e o César é um deles, a seu próprio e responsabilidade própria a compra desses jogadores. E se houve outra assinatura, ela podia ter sido falsa, porque os outros dirigentes a não reagirem não sabiam. E muito mais, estão a atacar o Rui Costa. O Rui Costa só faz parte da SAD a partir desta última eleição. Portanto, e os factos todos são antes desta eleição, muito antes, 14, 16, 18. Pronto, o que eu quero chamar a atenção de todos os benfiquistas é, tem que haver eleições para outubro, eu fui dirigente desportivo e sei o que é que se passa, tem que haver eleições para setembro, fim de setembro, princípio de outubro, para que alguém agora compre os jogadores e não aconteça às épocas que aconteceram por má gestão. Tenho dito...
Obrigado, Manuel Campino, a falar da Guarda. Vamos seguir esta emissão com a opinião de José António Mendes, Liga de Carnaxide. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu vou começar por uma curiosidade neste programa. É a tentativa de venda do parte do capital do Benfica, creio que também 20%, inicialmente foi a uma empresa chinesa de nome Alibaba. Isto é uma curiosidade, e agora falando mais a sério. Há quem acredite no Pai Natal, mas também há quem não acredite. É que esta situação do Benfica só tem uma saída, que é com a marcação de eleições. A reunião do plenário. O plenário não tem competência deliberativa. Como disse muito bem a especialista em direito esportivo, Soraya 40. Creio que se chama 40.
Exato.
Portanto, ora bem, este órgão é bom que reúna, porque não há nenhuma alternativa que não seja a marcação de eleições. Essa marcação de eleições pode ocorrer obrigatoriamente se a maioria dos membros da direção se demitirem, e, portanto, não havendo quórum, tem que haver automaticamente eleições, ou pode, no meu ponto de vista, creio que pode também, através de uma Assembleia Geral, porque quem é soberano, em última análise, são os sócios do Benfica. Essa Assembleia Geral já foi pedida nos termos dos estatutos, já devia estar marcada, e, portanto, nessa Assembleia Geral também apontará seguramente para eleições. Não há a mínima dúvida sobre isto. Para serenar a gestão do Benfica, o Benfica é um clube, em Portugal, é de longe o maior clube português, e, portanto, não pode estar nesta indecisão. E qualquer presidente não pode estar limitado no seu poder ou sob suspeita. Só há uma saída, é eleições, legitimação do próximo presidente e que siga depois a gestão normal. Ora bem, por outro lado, dos atuais membros dos órgãos sociais, os que tiveram vários anos com o anterior presidente do Benfica, eles não têm condições, porque à partida já não as reúnem. Porque das duas uma, ou até quem dissesse, bom, se eles se forem candidatos, isto significa que um totó, entre aspas, pode ser presidente do Benfica. E nessa altura diz, bom, até, alguém que não seja do Benfica, se calhar pode ser presidente. Se um totó pode, alguém que não é presidente, se alguém que não é presidente pode, quem é totó também pode. Ora bem, mas isto, agora, indo ao cerne da questão, o que se vai seguir, porque eu não acredito no Pai Natal, o que se vai seguir é, de facto, a marcação de eleições. Essa marcação de eleições tem que dar aqui um prazo relativamente curto para preparação do plantel, para aquisição de jogadores, venda de jogadores, para serenar todo este ambiente à volta do Benfica, porque também agora para os benfiquistas ficarem mais tranquilos. A situação do Benfica vai ficar seguramente melhor do que estava, porque, repara, nos últimos dois, três anos, o Benfica não existiu, porque o seu presidente estava entranhado, estava envolvido, e como não é remunerado, estava envolvido de tal maneira que não tinha tempo para o Benfica. O Benfica havia nomeações de árbitros e de vídeo-árbitros sucessivamente, que ninguém entendia. Ele não falou a ninguém, quis vender a tal parte do capital, digamos, a um investidor privado. Não deu carraca a ninguém, não veio falar aos sócios. E, portanto, rematando, a saída é uma Assembleia Geral, ou, no mínimo, é a marcação de eleições para existir um presidente legitimado, normal, e estabilizar a situação do grande Sport Lisboa e Benfica. Bom dia.
Vamos ouvir outra opinião. Carlos Lopes, no Porto. Bem-vindo.
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo, também aos ouvintes da Antena 1. Eu começo por dizer que não sou adepto do Benfica nem de nenhum clube. E sobre futebol percebo muito pouco. Mas aquilo que me é dado, porque vejo as notícias e Antena 1 neste programa, e muito bem, conseguiu-me dar uma panorâmica geral do que é que está a passar, e qualquer associação desportiva ou cultural, ou seja o que for, tem uma Assembleia Geral. E normalmente a Assembleia Geral, de acordo com os estatutos, haverá algum articulado, alguma cláusula que indica que os seus sócios podem sempre, no número que está lá, convocar e marcar eleições. Eu penso que essa é a via para o Benfica. Um grande clube, a nível mundial, isto que está a passar é notícia em muitos países do mundo, até pela prisão do seu ex-presidente ou presidente suspenso, e por conseguinte o próprio treinador, os jogadores, os adeptos, os dirigentes do Benfica querem rapidamente ultrapassar esta situação. Até porque, no que diz respeito à justiça, ela vai ser morosa, como nós temos uma percepção que vai ser. E sobre justiça, eu aproveitaria o tema só para dizer o seguinte. Enquanto cidadão, eu gostaria de ter uma justiça que notificasse, seja quem fosse, para prestar declarações sem detenção. Eu acho que estar a deter pessoas para prestar declarações não é digno de um Estado de Direito. Voltando ao Benfica, eu espero que os benfiquistas consigam constituir-se em Assembleia Geral numa marcação de eleições, eleger como presidente aquilo que eles entenderem, e não vejo hipótese de uma desta direção sustentar este atual presidente por muito tempo. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Obrigado à participação de Carlos Lopes a falar do Porto nesta emissão de hoje da Antena Aberta na Antena 1. Hoje ficamos a saber, através de informações veiculadas pelo Correio da Manhã, Jornal de Notícias, que Luís Filipe Vieira terá tentado vender 25% do capital da Benfica SAD com o apoio do empresário José António dos Santos, seu amigo de longa data, conhecido como Rei dos Frangos. Também ele arguído nesta operação de que está, no fundo, na origem deste programa, a operação Cartão Vermelho. A primeira tentativa de venda terá sido, exatamente como foi já dito aqui por um ouvinte, ao grupo de Jack Ma, o grupo chinês Alibaba, um gigante do comércio eletrónico. O contrato de promessa de compra e venda de ações acabou por ter assinatura do empresário norte-americano John Textor. Mas para a comentadora de assuntos de economia da Antena 1, Helena Garrido, com quem conversei esta manhã, este caso e estas informações revelam algo de absolutamente essencial, ou seja, que há muito por esclarecer.
Há muitos aspectos e pormenores nesta, nomeadamente nas negociações com as ações do Benfica, que vale a pena esclarecer e que é preciso esclarecer, inclusivamente, uma vez que as regras da em bolsa podem estar a ser violadas, mas nós verdadeiramente não sabemos, não é? Este tipo de negociações nós assistimos noutras empresas, assistimos a empresas cotadas que mudam de acionistas. A Benfica SAD é uma empresa cotada e aquilo que estava a decorrer era uma mudança da estrutura acionista da Benfica SAD. Se nós pensarmos no retirarmos a eventual paixão que possa existir nas pessoas que são do Benfica, retirando isso, nós basta olhar para o que muitas vezes acontece nas outras empresas para tentarmos pôr os pés na terra e perceber se isto viola as regras do Código de Valores Mobiliários. A Comissão de Mercados de Valores Mobiliários ontem lamentou a falta de transparência na estrutura acionista da Benfica SAD e são essas as questões que é preciso analisar fundamentalmente do que outras, porque o que nós temos visto a nível global, especialmente no Reino Unido, é uma tendência para os clubes de futebol terem acionistas com maior fogo financeiro, quer russos, quer americanos, quer até chineses.
Helena, há em toda esta movimentação que temos assistido nos últimos dias, com o facto, por exemplo, de Luís Filipe Vieira ter ficado em prisão durante algum tempo, até o juiz determinar esta medida de coação que o coloca agora em prisão domiciliária sem pulseira eletrónica, mas obrigado a pagar caução. Há em toda esta movimentação, em todos estes factos que fomos conhecendo, muitas pontas soltas. Mas há, sobretudo, independentemente das questões jurídicas elas próprias, o revelar de que Luís Filipe Vieira, nomeadamente na gestão que fez da dívida com a Lone Star e o Novo Banco, teve, diria, uma espécie de ato de alguma imoralidade. É essa a leitura mais correta?
Pois, pergunta-me bem. Nós, quando olhamos para todo o processo relacionado com as dívidas do Novo Banco, ali que muitas interrogações e muitas razões para se perceber o que é que está em causa, se é um problema ético e moral que podemos avaliar, se é um problema criminal. Eu não sou jurista, não, muito menos penalista. O advogado Luís Filipe Vieira, obviamente, tem de o defender e terá um raciocínio que não será, não será, terá com certeza um raciocínio enviesado no sentido de defender a Luís Filipe Vieira,
Está
mas é um.
evidentemente a defender a parte, o seu cliente, o seu constituinte.
Exatamente, exatamente. Mas é um advogado importante, de referência, que tem uma imagem a defender
E ontem foi muito perentório na entrevista que deu na TVI a dizer que tem muitos anos de carreira e tem muita experiência acumulada e que quase afirmou que põe as mãos no fogo, que não há uma acusação sustentada a Luís Filipe Vieira.
Exatamente, é exatamente a isso que me estou a referir, à entrevista que ontem deu. Eu, aliás, já tinha feito um alerta aos jornalistas e aos analistas e comentadores para terem cuidado no que diziam, porque sabia muito pouco. Aquilo que se consegue perceber da descrição do negócio que está na indiciação a Luís Filipe Vieira é que houve da parte de Luís Filipe Vieira de um amigo dele, ou melhor dizendo, começando do princípio, Luís Filipe Vieira devia 54, e de forma simplificada, porque é um bocadinho mais complicado, 54 milhões de euros, além da outra dívida, 54 milhões de euros ao novo banco relacionado com uma empresa chamada Imosteps, que tem basicamente património no Brasil. E Luís Filipe Vieira quis comprar essa dívida diretamente, explicaram-lhe que o fundo de resolução não iria permitir. Das conversas, se nós conversarmos com gestores bancários, com banqueiros, percebemos que isto não é proibido. Não é proibido um devedor tentar negociar com o seu banco, estando em dificuldades, isso com certeza é o dia a dia de muitos empresários em dificuldades, tentar reestruturar a sua dívida, até resolver a dívida, etc. O que me dizem é que não é proibido, mas o fundo, o novo banco tem de ter cuidados acrescidos, porque enquanto num banco que não tem por trás aquele mealheiro que o novo banco tem, esse banco vai, se perder dinheiro, serão os seus acionistas que terão de injetar lá esse dinheiro. No caso do novo banco, no curto prazo, é preciso sublinhar o curto prazo, no curto prazo são os contribuintes que compensam essas perdas. E, portanto, o novo banco tem de ter especial cuidado nessas negociações. O que acontece é que nós não sabemos se esse especial cuidado muitas vezes não é a proteção de imagem, porque, obviamente, se houvesse uma notícia e o Luís Filipe Vieira comprar a sua dívida de 54 milhões por 9 milhões, cairia ao Carme e a Trindade, ainda que esse negócio pudesse ser o melhor negócio para o banco e para as duas partes. O que aconteceu foi que, obviamente, o Fundo de Resolução não autoriza que os devedores comprem essas dívidas e tentaram-se dois caminhos alternativos. Um, vender essa dívida autonomamente. Outro, dois, integrar essa dívida num pacote de dívida chamado Nata 2, que o novo banco acabou por vender. Na venda autónoma não foi possível porque, mais uma vez, o Fundo de Resolução não autorizou porque os interessados, foi identificado que os interessados teriam ligações próximas com Luís Filipe Vieira e com o seu amigo José António Santos. Essa dívida vai para o Nata 2, é comprada por uma empresa americana, DK. E obviamente que o negócio destas empresas que compram grandes quantidades de crédito em cumprimento a questão no balanço dos bancos, o negócio destas empresas é comprar esse crédito por um valor e vendê-lo por um valor mais elevado, fazendo aí a sua margem. Se falarmos com os banqueiros, o que é que eles nos dizem? Que a primeira coisa que uma empresa deste tipo faz é ir ter com o devedor na tentativa de vender aquela dívida ao devedor. Considerando que é a forma mais rápida de realizar o dinheiro. Não sei se foi isso que aconteceu, se não foi isso que aconteceu. O que é certo é que essa empresa privada acaba por vender o crédito a outra empresa privada, que obviamente se vem a descobrir que A José António Santos, o dono, um dos donos, são dois irmãos, é uma família, melhor dizendo, do grupo Valouro, que é apenas um dos grupos, um dos maiores grupos da Península Ibérica neste setor alimentar e agroalimentar. O que é que há aqui de problemático? Nós, obviamente, nós podemos ficar revoltados, dizer que o novo banco deveria ter tentado executar a dívida a Luís Filipe Vieira, mas no quadro legal que existe atualmente, as informações que eu tenho é que isto não tem, é difícil encontrar aqui alguma ilegalidade, até porque José António Santos acaba por ficar com a empresa, e há, da parte do Ministério Público, a suspeita que depois existiria uma compensação por essa compra, e o que tem perturbado mais é que o novo banco vende por 4, 5 milhões de euros à empresa americana, e José António Santos acaba por comprar essa dívida por 9 milhões, e há aqui um dinheiro que podia ter ficado no novo banco, mas que ficou fundamentalmente, quem ganhou dinheiro com este negócio foi fundamentalmente a empresa norte-americana. Há outras perguntas, obviamente, porque é que não se executou o Luís Filipe Vieira? Porque é que, se existia um aval pessoal, ele não foi executado, ou várias livranças, porque é que não foram executadas? São perguntas que, obviamente, o novo banco poderá responder. Mas as informações que existem é que houve ali uma escolha entre guardar os avales pessoais de Luís Filipe Vieira para a dívida, a outra, da ordem dos quase 200 milhões de euros, que foi reestruturada e que está a ser gerida pelo fundo de Nuno Gaius Ribeiro, com um conjunto de imóveis que foram também para esse fundo, e que conta também com o aval pessoal de Luís Filipe Vieira. Há aqui muitas questões, António, que penso que valeria a pena até às vezes aproveitar estes casos que nos obrigam a aprofundar um bocado como é que estas coisas funcionam, que recomendariam que se fizessem algumas reflexões sobre, primeiro, a dificuldade que os bancos têm de executar os devedores, e sobretudo os grandes devedores. Será possível simplificar, fazer com que não seja assim tão fácil para os grandes devedores?
Isentarem-se de cumprir com a
Exatamente,
obrigação.
exatamente. Outra questão que é: esta venda de créditos estará relacionada com regras do Banco Central Europeu que acabam por transformar esta venda de créditos como um grande negócio, sobretudo para estes grandes fundos que andam a comprar a dívida e a fazer dinheiro com a compra dessa dívida, acabando os buracos nos bancos e com os devedores a resolver os seus problemas, aqueles que os conseguem resolver, porque nós, na Comissão Parlamentar de Inquérito, também ouvimos outros devedores queixarem-se que tentaram comprar as suas dívidas e não conseguiram. Não sei se não conseguiram diretamente ao novo banco, e se fizeram também esta mesma operação, porque há um ponto que nós não sabemos: é quando estas dívidas são vendidas aos fundos, e estes fundos têm comprado quer dívida, quer imóveis, e não é só ao novo banco, é à Caixa, ao BCP, a todos os bancos que têm tido problemas com os ativos tóxicos que foram ficando da crise financeira, e que os bancos vendem para pouparem capital, para não pedirem mais dinheiro aos seus acionistas, no fundo é minimizar as perdas. Tudo isto vai para estes grandes fundos, que depois vendem esses créditos, vendem esses imóveis. Nós não sabemos a quem os vendem. Não há informação sobre quem são os compradores finais depois desses créditos que estão nesses fundos, ou nesses imóveis que estão nesses fundos. Tenho as maiores dúvidas que Luís Filipe Vieira tenha sido o único a ir a libertar o seu crédito nesses fundos, havendo dinheiro, obviamente, porque na prática Luís Filipe Vieira conseguiu contar com o seu amigo, que tem imenso dinheiro, como vale a pena perceber face à dimensão do grupo da sua família.
Análise e as explicações possíveis sobre este caso, a investigação em curso, a Luís Filipe Vieira, com a lucidez de Helena Garrido, comentadora de assuntos de economia da Antena 1. Vamos ouvir agora outra opinião de quem se inscreveu para participar no programa, Bernardino Silva. Está connosco em Évora. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, António Jorge. Bom dia, senhores ouvintes. Em relação a este caso, eu tenho que dizer primeiro e antes de tudo uma coisa. Então, a Montenegro, Zante é montante. Quantas vezes António Jorge é que se viu a CMTV efetuar, a CMVM, perdão, efetuar
Essa
alguma
confusão é
crítica?
engraçada.
Peço desculpa.
Não faz mal.
Mas é a mesma coisa, olha, isto nunca sabem. Uns é porque são os seus camaradas de profissão, mas infelizmente só vêm a sangue. Onde houver sangue, estão lá. Seja do que for, não interessa agora. Mas voltando à vaca fria,
A
permita-me.
CMVM, a Comissão de Mercados de
CMVM,
Valores
à Comissão de
Mobiliários.
Mercados e Valores, exatamente. Bem como ao Banco de Portugal, nunca viram nada, nunca sabem nada. Só depois das coisas acontecerem é que aparecem. A senhora economista esqueceu-se de dizer isto. Esqueceu-se de dizer que, de facto, estas coisas começam aí. Quem tem o dever e a obrigação de fazer a respectiva fiscalização não o faz. Ponto número um. Ponto número dois também, que é muito importante, é que estas coisas acontecem todos os dias. Todos os dias a gente ouve, quer vocês, jornalistas, quer outra forma, às vezes no particular, ouvir dizer que estas coisas estão a acontecer. A venda destes produtos, ou seja, destas dívidas, eu se tiver uma dívida às finanças de 100 euros ou 200, não consigo desfazer de maneira nenhuma negociá-la com um banco. Nem os bancos me querem ver lá à porta, a mim ou aos outros. Também se esqueceu aí, a senhora economista, mas deu ali um toque, que é em relação à União Europeia. O capitalismo, neste aspecto, atua assim. E a gente tem que dizer as coisas com os seus nomes. Não devemos estar a
Adorar
divagar
a
sobre outras
pílula.
coisas.
É basicamente a ideia que nos quer transmitir. Obrigado, Bernardino, pela sua colaboração. Vamos ouvir ainda Joaquim Figueiredo, em Gondomar. Muito bom dia para si, Joaquim.
Bom dia. A única coisa que eu queria lembrar neste processo, que são bem-vindos todos os que defendem hoje a presunção de inocência. Porque ao longo dos últimos anos é algo que tem sido esquecido pela maioria dos jornalistas, é que ninguém é condenado na praça, ninguém deve ser condenado na praça pública.
Tem toda a razão, eu sublinhei
E
esse
hoje
aspecto neste programa.
eu vi e quero salientar isso, porque efetivamente há tantos processos aí. O mais recente foi do Sr. Azevedo Lopes, que foi condenado na praça pública. Não vi, por exemplo, eu falo do Sr. Azevedo Lopes, que é o mais recente, não vi a comunicação social dar o relevo à absolvição, à inibição do senhor relativamente às acusações que foram feitas.
Aliás, o relevo que
Relativamente
foi dado, peço desculpa de interromper, imensa desculpa, mas
ao senhor. Não,
não
está desculpado.
consigo, não consigo conter o ímpeto. O relevo que foi dado foi exatamente à reviravolta do Ministério Público.
Mas não foi dado o que o homem está ainda esteve inocente. E isto é preocupante para uma democracia. Porque depois há quem se aproveita destes lapsos da democracia. O Ministério Público tem estado muito mal neste país. O Sr. Luís Filipe Vieira pode ser o maior criminoso do mundo. Infelizmente, até hoje, ainda não foi provado nada quanto ao Sr. Luís Filipe Vieira. Zero. E, portanto, o Ministério Público tem feito acusações que o Sr. Ivo, o juiz Ivo
Rosa.
qualquer coisa, Rosa, demonstrou claramente que são fantasiosas, que são especulativas. Portanto, isto, de facto, é muito
Mas
mau
isso é
para o
no
Ministério
caso
Público.
Sócrates.
No caso de Sócrates, mas será só o caso de Sócrates? Não será também no caso de Azevedo Lopes? Não será também no caso de Miguel Macedo? Não será, são tantos os casos em que na praça o Paulo Pedroso, são tantos os casos em que o Ministério Público faz tudo 30 por uma linha, acusa da maneira mais persecutória as pessoas e depois vai saber não tenha parido um rato. Acho que chegou o momento também da comunicação social ter cuidado e respeito pelos cidadãos, porque vem o seu nome. Os cidadãos que são pais, são mães, são filhos, que são pessoas, são cidadãos, que vem o seu nome, vem a sua condenação na praça pública, muitas vezes de forma leviana, e que a comunicação social tem que ter respeito pelo direito à presunção de inocência. Felizmente que este caso do Luís Pereira e o colocar alguns jornalistas que ontem eram contra a presunção de inocência e eram a favor de que não houvesse qualquer que segredo de justiça, que a justiça deveria ser na praça pública, e hoje já estão a defender o segredo de justiça. Ainda bem que é o caso do Vieira. De outra maneira, muita gente era capaz de não estar a perceber que a presunção de inocência é um bem fundamental num Estado de Direito. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, bom programa, António Jorge e os seus ouvintes.
Muito obrigado pela sua colaboração, Joaquim Figueiredo, a falar de Gondomar. Com ele concluímos a emissão de hoje da Antena Aberta. Voltaremos amanhã depois das 11, como é hábito. Para todos, bom dia e espero que possa estar connosco amanhã.
Antena Aberta, edição António Jorge, produção Francisca Alves.